Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar implantação do Sistema Único de Segurança Pública.
Presidente afirma que deputados devem votar fim da jornada 6x1 em maio.
Projeto de violência contra terceiros está pronto para votação na Câmara.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime violência cometida contra os filhos para atingir o cônjuge. O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que pretende criar um novo tipo de crime no Código Penal para punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Esse tipo de caso é conhecido como violência vicária. Costuma ocorrer, por exemplo, quando o pai ou a mãe atingem filhos ou enteados como maneira de punir o cônjuge. No início de fevereiro, um caso desse tipo causou comoção em Itumbiara, Goiás. Por causa de uma crise no casamento, o secretário de governo da prefeitura, Thales Machado, matou a tiros os dois filhos, de 8 e 12 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime também repercutiu no plenário da Câmara, que aprovou regime de urgência para um projeto apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, em 2024. Com a urgência, o projeto pode ser votado sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta inclui de maneira clara a violência vicária entre os casos de violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha, que já prevê punição para a violência física, psicológica e patrimonial. O texto já tinha sido aprovado dessa forma pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com parecer favorável da relatora, deputada Silvier Alves, do União de Goiás. Mas, no plenário, recebeu críticas por prever essa forma de violência apenas na Lei Maria da Penha, que pune crimes contra as mulheres. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, homens também são vítimas de casos como este. Ele apresentou emenda para que a violência vicária seja considerada crime no Código Penal, mesmo se for cometido por homem ou mulher.
E aí, alguns podem argumentar, mas olha, os homens praticam mais violência vicária do que as mulheres. Não é assim. Eu trago inúmeras reportagens aqui que provam que mulheres também cometem violência vicária. Mãe é presa suspeita de torturar filha de 1 ano e ameaçar matá-la para forçar ex a reatar a relação. Polícia apura caso de mulher que ameaçou tomar veneno de rato e dar para a filha de 4 anos. Ela enviou esses vídeos na intenção de alguma forma atingir o ex-marido devido a uma crise no relacionamento.
Outros projetos tratam do mesmo assunto, como um apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A autora do projeto que ganhou o regime de urgência, Laura Carneiro, disse que essas propostas serão reunidas em um único texto.
A violência vicária hoje virou uma comoção nacional por conta de um caso que ocorre muitas vezes nesse país. Que nós vamos juntar esses três instrumentos num texto autônomo que garanta a existência da violência vicária no Brasil, a penalização da violência vicária no Brasil e, mais do que isso, as garantias já existentes na Lei Maria da Penha, mas agora não só para mulheres, mas também para homens.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que pretende punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, celebra a revisão da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia absolvido o homem de 35 anos por estupro de vulnerável. Ele acredita que a pressão popular e a atuação do Ministério Público foram decisivas para garantir o cumprimento do Código Penal.
Dr. Zacarias Calil enfatiza que o consentimento de menores de 14 anos é irrelevante perante a lei. Para o deputado, o caso reforça a necessidade de aplicação rigorosa da legislação de proteção à infância, sem abrir espaço para interpretações subjetivas.
Érica Cocai, do PT, questiona a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A deputada afirma que a operação pode ter causado prejuízos à instituição e aos cofres públicos do Distrito Federal. Ela cobra mais transparência do governo local na gestão do banco.
Érica Cocai defende que todas as denúncias envolvendo dirigentes do BRB e autoridades do Distrito Federal sejam investigadas. Ela aponta que eventual prejuízo deve ser assumido pelos acionistas, especialmente pelo Executivo Distrital, por ser o principal controlador da instituição.
Previdência.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, repercute notícias sobre o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, em irregularidades no INSS. O parlamentar menciona ainda um suposto pagamento mensal de valor elevado a Lulinha.
Gustavo Gayer afirma que o caso deve provocar impacto político em ano eleitoral e questiona a ausência de medidas cautelares contra Lulinha. Ele defende o avanço das investigações e sustenta que os fatos apurados pela CPMI precisam ser amplamente divulgados.
Segurança Pública.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, lamenta a retirada do trecho que previa financiamento por meio de apostas eletrônicas do projeto Antifacção. Ele afirma que a exclusão das chamadas bets compromete o enfrentamento ao crime organizado no país.
Fernando Mineiro reforça que a base governista atuou para preservar a proposta original enviada pelo Executivo, apesar das alterações do texto. No entendimento do parlamentar, o resultado protege setores econômicos em detrimento da segurança pública.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que as alterações feitas pela Câmara no projeto de combate às facções criminosas distorceram a proposta original enviada pelo Executivo. Segundo ele, foram criadas tipificações jurídicas imprecisas e aumentaram as penas de forma excessiva.
Ivan Valente também critica a retirada do trecho que colocava as apostas eletrônicas como fonte de financiamento para a segurança pública. O deputado avalia que o lobby existente no Congresso inviabiliza o enfrentamento ao crime organizado.
Sargento Faú, do PSD do Paraná, atribui a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes às leis aprovadas pelo Congresso. Ele disse que a definição de penas mais rígidas resulta de iniciativas apoiadas por parlamentares da direita e do centro.
Sargento Faú acusa a esquerda de adotar postura contraditória em relação à execução das penas. O deputado também cobra tratamento mais rigoroso para condenados por crimes graves, questionando decisões que permitem o cumprimento de pena fora do sistema prisional.
Soldado Noélio, do União do Ceará, defende a valorização dos profissionais da segurança como medida essencial para o enfrentamento da criminalidade. Ele afirma que é preciso garantir melhores condições de trabalho e respaldo legal aos policiais que atuam diretamente no combate às facções.
Soldado Noélio também cobra a revisão de normas que, em sua visão, dificultam as abordagens policiais. O parlamentar avalia que a desburocratização é necessária para assegurar a retaguarda jurídica e a eficiência no serviço prestado à população.
Amon Mandel, do Cidadania, denuncia a infiltração do crime organizado na Prefeitura de Manaus após a prisão de uma assessora pela Polícia Civil do Amazonas. Ele pede a federalização das investigações, alegando que estruturas políticas estaduais podem proteger suspeitos envolvidos no caso.
Segundo Amon Mandel, mais de 71 milhões de reais em recursos públicos podem ter sido desviados para facções criminosas. Na visão dele, a atuação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal é fundamental para combater as atividades ilícitas em Manaus.
Votação.
Plenário pode votar criação do Sistema Único de Segurança Pública. O ponto mais polêmico do texto é o que prevê um referendo para reduzir a maioridade penal para 16 anos. O repórter Marcelo Lascher tem as informações.
O destaque do plenário na Câmara nesta semana é a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Único de Segurança Pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado. A chamada PEC da Segurança Pública foi proposta pelo governo e ainda deve ser analisada por uma comissão especial antes de ir ao plenário, com votação prevista para quarta-feira. Entre outros pontos, o texto apresentado pelo relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, determina que, quando houver atuação conjunta entre governo federal e estados, a coordenação caberá a quem propuser a operação. O texto original do governo dava essa atribuição ao governo federal. Mas o ponto que está gerando mais discórdia é a previsão de referendo popular em 2028 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O governo ainda não se posicionou oficialmente sobre esse ponto, que sofre restrições de partidos aliados. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que não há acordo sobre isso.
Se a PEC incorporar qualquer debate de redução da maioridade penal, nós faremos de tudo para a PEC não avançar. Então, havia um pedido de acordo que a gente não dificultasse o trabalho da comissão especial, ou só destacasse isso, a gente disse que não há acordo sobre isso. O governo também vai se reunir com o relator para discutir esses pontos. Esperamos que o governo, inclusive, peça a retirada desse ponto da PEC, que é o ponto mais sensível.
O relator Mendonça Filho diz que a maioria dos líderes dos partidos de centro apoia a proposta.
Eu acho que essa resposta a sociedade espera muito tempo. E eu, pessoalmente, defendo de forma muito convicta. Eu acho que a gente tem que ter políticas públicas de proteção aos jovens. Estou estabelecendo, inclusive, no texto, um critério de que quando o jovem é vítima de violência ou uma criança, ele precisa de todas as proteções, e quem promove um ato de violência contra uma criança ou um jovem, ele tem que ser penalizado de forma exemplar, inclusive retirando o direito de progressão penal.
A proposta também destina 15% do Fundo Social do Pré-Sal e 6% da arrecadação das loterias para ações de segurança pública. Outro projeto pronto para entrar em pauta é o que altera as regras do comércio e transporte de ouro no Brasil, como maneira de impedir o chamado descaminho, ou seja, a venda ilegal do metal sem o pagamento de impostos. A proposta apresentada pelo governo obriga a comprovação da origem do ouro e torna obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica nas operações de compra e venda, entre outras medidas. Já existe parecer e texto final apresentado pelo relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas. O assunto foi discutido na reunião de líderes que definiu a pauta da semana, como explicou o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
De 100 toneladas do que se produz do ouro no Brasil, 30% é desviado. Portanto, vai ter uma nova regulamentação em relação a isso, ficando mais duro, tentando evitar o chamado descaminho do ouro aqui no Brasil, que, portanto, torna uma evasão, inclusive, de tributos.
Outro projeto do governo, que já tem parecer favorável e está pronto para entrar em pauta, acrescenta a concorrência nos mercados digitais entre as atribuições do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um outro projeto que deve ser votado trata de direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1. A proposta define os critérios para que a pessoa com a doença seja enquadrada e tenha os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Também prevê acesso universal a medicamentos pelos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
As votações em plenário podem começar já nesta segunda-feira à noite.
Educação.
Ricardo Maia, do MDB, celebra a chegada de um Instituto Federal em Ribeira do Pombal, no sertão da Bahia. O deputado afirma que a expansão do ensino técnico é um avanço histórico para os filhos de trabalhadores que não tinham acesso ao nível superior na região.
Ricardo Maia registra ainda a entrega de novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida no sertão. Ele sustenta que a conquista é fruto de uma cobrança junto ao governo federal para garantir que os investimentos públicos transformem a realidade do interior baiano.
Hélder Salomão, do PT, celebra a autorização do Ministério da Educação para a implantação do curso de medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus. Ele afirma que a ampliação para a região norte do estado reforça a interiorização da formação médica.
Hélder Salomão também anuncia o avanço na articulação para a criação do curso de medicina no campus da UFES, em Alegre. Além disso, o congressista destaca a futura instalação de um Instituto Federal do Distrito de Regência Augusta, em Linhares.
Transportes.
Proposta em análise na Câmara amplia a isenção do imposto para a compra de caminhões novos.
O repórter José Carlos Oliveira explica quem vai ser beneficiado caso o projeto vire lei.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de lei do deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, que isenta os caminhoneiros autônomos de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos novos. O texto altera a lei que já prevê esse benefício, mas apenas para pessoas com deficiência, condutores autônomos de passageiros e cooperativas de táxi. De acordo com a proposta, a isenção de IPI também deverá ser aplicada aos profissionais regularmente inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas há mais de 5 anos. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, argumentou que a medida garante mais segurança econômica aos caminhoneiros que enfrentam problemas crônicos para a renovação da frota.
O que acontece? O caminhoneiro ele vai comprar, quando ele é autônomo, ele vai comprar um caminhão, ele não tem desconto dos IPIs, que são as industrializadas, né, do transporte. E nós estamos incluindo o caminhoneiro autônomo também nisso, para que ele possa comprar o veículo mais barato.
De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, o Brasil tem cerca de 470 mil caminhoneiros autônomos. Zé Trovão fez ajustes no texto para, segundo ele, ampliar a repercussão no dia a dia desses profissionais. O preço máximo do veículo novo, fixado em R$600 mil no projeto original, foi ampliado para R$800 mil. O deputado também aumentou a vigência da lei sobre isenção de IPI para até fim de 2030. As comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça ainda vão analisar essas alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, denuncia a incineração de medicamentos oncológicos e a falta de vacinas contra dengue e sarampo na rede pública. Para ela, é contraditório o governo alegar falta de orçamento enquanto registra altos gastos com cartões corporativos.
Carla Dixon questiona a imposição de sigilo sobre as despesas da presidência, apontando uma inversão de prioridades na gestão federal. Ela afirma que o conforto do alto escalão não pode ser preservado às custas de desabastecimento de remédios e da precarização do atendimento à população.
Trabalho.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a proposta que estabelece o fim da jornada 6x1 pode ser votada em maio pelo plenário. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que vai analisar o fim da jornada de trabalho 6x1, poderá ser votada no plenário em maio. Segundo o presidente, a matéria está sendo bem construída, com responsabilidade e avaliando os impactos da medida. De acordo com Mota, é viável a aprovação da proposta no plenário. Ele concedeu entrevista ao jornal Metrópolis nesta quinta-feira. O presidente negou que o fato de ter encaminhado a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, o tema seguir para a Comissão Especial seja uma forma de tirar o protagonismo do governo sobre o assunto.
Não é uma briga por protagonismo, não é uma briga de ego, mas sim o canal legislativo correto para discutir uma matéria que tem a importância que tem, se medir os impactos, fazer a discussão da maneira correta e dando vez e voz a todos os impactados por essa decisão que o Congresso pode vir a tomar e, a partir daí, podermos ter a condição de avançar positivamente numa pauta que atende a larga maioria da população brasileira.
Mota também afirmou que, regimentalmente, precisa respeitar a ordem cronológica dos pedidos de comissão parlamentar de inquérito, mesmo com a pressão para instalar uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Mota diz que os órgãos de controle estão apurando o caso com a devida atenção e que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo seu papel.
Houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe aquilo que é razoável de se fazer. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado.
O Hugo Mota falou ainda sobre a proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a discussão está encerrada e não há espaço na Câmara para que esse tema prossiga. Para Mota, a pauta da anistia está superada desde a aprovação do texto da dosimetria. A lei que reduz penas pelo envolvimento no 8 de janeiro foi vetada pelo presidente Lula e ainda não há data para apreciação do veto pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, classifica a proposta de fim da escala 6x1 como irresponsável, por não prever compensações aos empregadores. O parlamentar alerta que a redução da jornada sem contrapartidas pode aumentar o desemprego e a informalidade.
Na visão de General Girão, qualquer mudança na legislação trabalhista deve ser acompanhada de nova desoneração da folha de pagamentos. Segundo ele, o alto custo para manter empregados é reflexo de uma gestão ineficiente que prioriza o aumento de gastos em vez de melhorias reais para o trabalhador.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite, você fica agora com o Minuto do TCU.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.